Saudações cooperativistas a todos os associados, aos ouvintes que nos acompanham nesta manhã de sábado. Hoje é dia 12 de setembro. Se fosse no ano passado, já estaríamos aí dentro da Semana Farroupilha. Mas, como estamos vivendo este momento de pandemia, o que nos remete a apenas lembrar da nossa Semana Farroupilha. Estamos com o programa Ação e Cooperação, ele é o programa de rádio da Sicredi Botucaraí RSMG. E vamos falar hoje de vários assuntos importantes, nem todos a gente não consegue trazer aqui por uma questão de tempo, mas aqueles que julgamos mais importantes dentro da nossa pauta do dia de hoje. Chegamos aos 50 mil associados, já falamos desse assunto a semana passada, e ontem nós tivemos a entrega de uma placa para aquele associado que simboliza aos 50 mil associados inscritos na Sicredi Botucaraí. Ao longo de quase 4 décadas de história, a Sicredi Botucaraí RSMG construiu um forte relacionamento com a nossa região, realizando diversas entregas que fortalecem o compromisso com os associados e com as comunidades. Dentro desse contexto, a cooperativa de crédito tem mais uma importante conquista, então, esse ano, é o atingimento da marca de 50 mil associados. É um dado extremamente relevante, é uma soma de esforços que não tem uma única pessoa. Desde os visionários que fundaram a cooperativa, foram 22, cada um dos produtores, a credibilidade da diretoria e o engajamento dos colaboradores, todos os parceiros, enfim, o envolvimento da comunidade. Então, ao longo desses anos de história, o Sicredi sempre quis crescer para atender a sociedade e nunca esquecendo uma questão muito básica, o agronegócio, sem perder a humildade, na realidade a humildade, o Sicredi é a sua essência, né? Então, o presidente Carlos Rogério Matuella, citando este evento, ele destacou que é um momento importante e dedicou esse sucesso a todas as pessoas, a todos que, de uma forma ou de outra, acreditaram na cooperativa. E um outro fato bastante relevante que a gente está aí prestes a comemorar é a chegada da meta de atingir R$1 bilhão em crédito concedido aos associados. Mas voltando à questão dos 50 mil associados, foi entregue então ontem uma placa para o associado Gustavo Paliano, é um jovem de 18 anos, associado da agência Soledade Centro, que simbolizou então essa marca aí dos 50 mil associados. A gente lembra do associado Telmo José de Almeida e agora lembramos então Gustavo Paliano, que foram o primeiro e o jovem agora que 50º milésimo associado da Sicredi Botucaraí RSMG. Atualmente a Sicredi Botucaraí RSMG tem em sua área de atuação 15 agências em 12 municípios e um quadro de 220 colaboradores. Agora, com a expansão para Minas, a cooperativa somará uma área com mais 51 municípios, né, localizados na zona da Mata Mineira, e que a gente terá a inauguração da primeira agência até o final deste ano, se Deus quiser. Faleceu na quarta-feira, dia 9 de setembro, o senhor Ângelo Laís Triquez. Ele que, juntamente com mais 21 agricultores, se reuniram no dia 3 de outubro de 1981, na antiga sede da Fecosol, apadrinhados pela Coagrisol, criaram a Crediagro, hoje que a gente denomina Sicredi Botucaraí RSMG. O seu Laís Triquez era uma pessoa muito conhecida, esteve sempre ligado ao cooperativismo, onde participou de uma maneira muito efetiva, com muita humildade, com uma tranquilidade enorme de colocação de palavras. Foi uma pessoa muito querida no meio cooperativo. O presidente da Sicredi Botucaraí RSMG, Carlos Rogério Matuella, lamentou o falecimento do seu Laídes Triquez e enalteceu sua profunda dedicação à atividade agrícola e ao cooperativo.
Queremos no programa de hoje, João Alberto e ouvintes, deixar registrado aqui as nossas condolências à família do senhor Ângelo Laídes Triquez, que essa semana faleceu vítima do Covid. O seu Laídes foi sócio fundador, matrícula 7 da Sicredi Botucaraí, na época Crediagro. Seu filho, o Sérgio, foi nosso colaborador, foi diretor da cooperativa, sócio fundador também é, sócio fundador da cooperativa, o Sérgio. O seu outro filho, o Paulo, foi prefeito de Soledade, um cooperativista, uma família que muito contribuiu para a nossa comunidade. Hoje tem residência aqui, tem residência lá em Sorriso, no Mato Grosso. Então, em nome da para Dona Selma, a viúva, para o Sérgio, para o Paulo, para as noras, netos e bisnetos, o nosso carinho, nosso sentimento, nossa condolência, o nosso muito obrigado por tudo que o seu Laídes foi para a nossa cooperativa, para a nossa região. Deixa um grande legado, construir uma família maravilhosa e nós do Sicredi Botucaraí queremos aqui render a nossa gratidão e deixar registrado o nosso agradecimento. E aproveito a oportunidade também, já fiz em outros momentos, para registrar que o mês anterior também tivemos a perda de um outro associado, fundador da cooperativa, o seu Antônio Manuel Campagnolo, lá de Nova Alvorada, ao qual, na mesma oportunidade, deixo aqui nossas condolências à viúva, aos seus filhos e a nossa gratidão por ele ter, juntamente com os demais associados, construído a nossa cooperativa. É assim que a gente quer deixar aqui a nossa mensagem de carinho, gratidão e de reconhecimento a essas pessoas maravilhosas que construíram a sua história e para o Sicredi foram fundamentais.
Outras lideranças cooperativistas também manifestaram profundo pesar pela perda e mantiveram-se solidários aos seus familiares. O seu Ângelo Laídes Triquez, ele faleceu aos 89 anos de idade, deixando a sua esposa, a senhora Selma Bercelli Triquez, professora Selma Bercelli Triquez, e os filhos Paulo Triquez, que foi prefeito de Soledade, e Sérgio Triquez, que ocupou cargos tanto junto no Sicredi como na Coagrisol, onde foi vice-presidente. Deixou também netos, bisnetos, todos eles a lamentar, então, o seu falecimento. E nós também lamentamos aqui o falecimento de um grande cidadão e um dos fundadores da Sicredi Botucaraí RSMG. De Casa Nova, a partir de segunda-feira, dia 14, os associados lá de Nova Alvorada estarão de Casa Nova com a reinauguração da agência da Sicredi Botucaraí. Maior e dentro do layout que segue o novo padrão Sicredi, que foi atualizado junto com a nova marca. Ficou uma pintura a nova agência da Sicredi Botucaraí RSMG de Nova Alvorada. O evento de reinauguração será transmitido pelo Facebook da Sicredi Botucaraí ao vivo a partir das 9h30 de segunda-feira. Nós teremos um número mínimo de pessoas acompanhando esta reinauguração. A agência agora de Casa Nova, né, sendo reinaugurada em Nova Alvorada, por uma questão justamente de esta pandemia de coronavírus, né, então respeitando as normas das entidades e as normas sanitárias, né, que estão sendo colocadas através de lei estadual e também municipal. Então nós vamos estar fazendo essa transmissão ao vivo para aqueles associados que não puderam ir por uma razão até de números de pessoas, né, possam acompanhar, assistir, então, essa entrega que será feita para a comunidade de Nova Alvorada na segunda-feira, dia 14 de setembro. Ficou muito linda, linda mesmo. A gente sempre lembra aqui no programa, né, e nos nossos informes de segunda a sexta que a gente apresenta, da importância de usar máscara, higienizar as mãos com álcool gel 70%, para entrar na agência do Sicredi, inclusive nos espaços destinados aos caixas eletrônicos. Nós não podemos imaginar que o coronavírus passou. Não, ele está muito presente, então vamos nos proteger e proteger as pessoas que convivem conosco. Na semana passada a gente não trouxe esse quadro, hoje estamos apresentando e vamos trazer aqui a colega Viviane Borges de Oliveira. Ela vai falar sobre a elaboração do orçamento dentro das dicas de educação financeira de hoje.
Bom dia! Seguimos então com nossas dicas de educação financeira. Hoje, então, vamos falar sobre a elaboração do orçamento. Um importante princípio a ser seguido na elaboração do orçamento é que as despesas não devem ser superiores às receitas. Mais do que isso, é prudente que as receitas superem as despesas, para que você possa formar uma poupança investindo seu superávit financeiro de modo a ter recursos suficientes para eventuais emergências, realizar sonhos, preparar sua aposentadoria. Então, receita menos despesa igual poupança. Como elaborar um orçamento? Como iniciar, né? O orçamento pessoal ou familiar, ele deve ser iniciado a partir do registro de tudo o que você ou sua família ganha e o que gasta durante um período, em geral, um mês ou um ano. Para simplificar um pouco a linguagem, vamos tratar do orçamento pessoal. Mas tudo que falarmos aqui em diante também vale para o orçamento familiar. Na elaboração do orçamento, é necessário organizar e planejar suas despesas, com o objetivo de gastar bem o seu dinheiro, suprir suas necessidades e ainda realizar sonhos, atingir metas de acordo com as prioridades definidas. O processo de elaboração do orçamento. Então, existe mais de uma maneira de se elaborar um orçamento. Vamos sugerir um método que consiste em 4 etapas: planejamento, registro, agrupamento e avaliação. Primeira etapa, então, seria o planejamento. O processo de planejamento, ele consiste em estimar as receitas e as despesas do período. Para isso, você pode utilizar sua rotina passada, elencando as receitas e as despesas passadas e usando-as como base para prover as receitas e as despesas futuras. Veja na sequência algumas sugestões para auxiliá-lo nesta etapa. Diferencie receitas e despesas fixas das variáveis. Receitas fixas, então, como o próprio nome diz, são receitas que não variam ou variam muito pouco, como o valor do salário, da aposentadoria ou de rendimentos de aluguel. Receitas variáveis são aquelas cujos valores variam de um mês para o outro, como os ganhos de comissões por vendas ou ganhos com aulas particulares, por exemplo. Despesas fixas. São despesas que não variam ou variam muito pouco, como o aluguel, a prestação de um financiamento, entre outros. Despesas variáveis. São aquelas cujos valores elas variam de um mês para o outro, como conta de luz, de água, que variam conforme o consumo. Então lembre-se dos compromissos sazonais, impostos, seguros, matrículas escolares. Lembre-se dos compromissos já assumidos com cheques pré-datados ou ainda não compensados, prestações a vencer, faturas de cartões de crédito. Utilize informações passadas de conta de luz, água, telefone. A segunda etapa, então, seria o registro. É necessário anotar de preferência diariamente, para evitar esquecimentos, todas as receitas e despesas. Para isso, aqui vão algumas sugestões. Anote todos os gastos, pode ser uma caderneta, uma agenda, ou no celular, no computador, o que achar melhor. Confira os extratos bancários, as faturas de cartões de crédito, guarde as notas físicas e os recibos de pagamento. Guarde os comprovantes de utilização de cartões, débito, crédito. E diferencie as várias formas de pagamentos e desembolsos, separando-as em dinheiro, débito e crédito. A terceira etapa, então, seria o agrupamento. Você perceberá que, com o tempo, as anotações serão muitas. Para que você as entenda melhor, agrupe-as conforme alguma característica similar, por exemplo, despesa com alimentação, com habitação, com transporte, com lazer e assim por diante. Essa não é a única forma de agrupar as despesas. Você pode também utilizar outras formas de agrupamento que sejam mais adequadas à sua realidade. O agrupamento ele facilita a verificação da parcela do salário ou da renda que é gasta em cada grupo de itens, além de auxiliar com os ajustes ou cortes que eventualmente sejam necessários. A quarta etapa, então, seria a avaliação. Nesta etapa, você vai avaliar como as suas finanças se comportaram ao longo do mês e irá agir corretiva ou preventivamente, para que seu salário e sua renda proporcionem o máximo de benefícios, conforto e qualidade de vida para você. Avaliar significa refletir. Portanto, sugerimos as seguintes reflexões. O balanço do seu orçamento, ou seja, gastou menos, o mesmo ou mais do que recebeu? Quais são seus sonhos e suas metas financeiras? Precisam de curto, médio ou longo prazo? São compatíveis com o seu orçamento? Tem separado recursos financeiros para realizá-los? É possível, então, reduzir gastos desnecessários. Observe os pequenos gastos, pois a soma de muitos poucos pode ser bem relevante. É possível aumentar as receitas? Então, na gestão orçamentária, devemos considerar que no ponto de partida, o orçamento pode ser deficitário. Nessa situação, as despesas superam as receitas. Pode também ser neutro ou equilibrado, quando as despesas são iguais às receitas. Ou superavitário, quando as receitas são superiores às despesas. A meta básica, entretanto, deve ser alcançar e manter um orçamento superavitário. O orçamento ajuda as pessoas a manterem suas receitas maiores que suas despesas. Até semana que vem com mais dicas de educação financeira. Um bom final de semana.
Mais um lembretezinho aqui no programa. A Sicredi está recebendo os projetos para a nova safra 2020-2021. Então, quando você tiver o seu projeto em mãos, liga para a sua agência, agenda dia e hora para apresentar, então, o seu projeto, né? E levar aí a documentação necessária. É bem mais rápido, bem mais personalizado esse atendimento. Então, faça isso. O pessoal está aprovando esse sistema que a Sicredi Botucatu está implantando, já implantou nesse ano. Então, contatinho. E vamos encaminhar os projetos de uma maneira mais personalizada. O assunto que nós vamos estar trazendo aqui com a nossa convidada, a Joana Malheiros, do Cartório Malheiros, está relacionado sobre certidão de óbito. Não é um assunto agradável, mas é um assunto necessário ter a informação e ela está trazendo hoje alguns detalhes muito importantes. Vamos acompanhar.
Bom dia, João Alberto. Bom dia a todos os ouvintes desta rádio, moradores de Soledade e região. Hoje, o Cartório Joana Malheiros irá falar sobre registro de óbito. Por que registro de óbito? Porque estamos observando que muitas pessoas vêm ao cartório para proceder na sua lavratura e não trazem os documentos necessários. E para que não percam tempo, tendo que retornar novamente, entendemos de fazer essas informações. Sabemos que a morte é um momento muito difícil na vida de qualquer pessoa, a perda de um familiar. Todavia, nós precisamos dar encaminhamento na finalização da existência jurídica desta pessoa. Então, uma vez realizada essa despedida ao ente querido, esta homenagem, precisamos providenciar na lavratura do registro de óbito. E quais os documentos que eu preciso apresentar? A que cartório eu tenho que me dirigir? Existe prazo para sua lavratura? Quem é que poderá declarar o registro de óbito? Essas são informações relevantes para que o familiar providencie no registro de óbito. Primeiro, quais os documentos? Todos os documentos daquela pessoa que faleceu. Cédula de identidade, CPF, se era eleitor, título eleitoral, certidão de casamento, se a pessoa era casada, ou certidão de nascimento, se era solteira, se a pessoa era viúva, certidão de casamento, se ela era divorciada, certidão de casamento, onde vai constar a averbação do divórcio e, no caso de viúvo, vai constar a averbação do óbito. Preciso também apresentar a declaração de óbito firmada pelo médico. Informar se o falecido ou falecida deixou filhos e deixando o nome e a idade desses filhos. Se deixou bens, se deixou testamento, onde morava a pessoa que faleceu, endereço correto, e o sepultamento foi feito em que local. Então, são informações que a pessoa que for declarar, ela precisará apresentar documentos e prestar essas informações. Agora, que cartório que eu tenho que me dirigir? Ao cartório de registro civil do local do falecimento ou do local de residência do falecido. Tem o prazo? Prazo, no máximo 15 dias. Quem é que poderá fazer essa declaração? Geralmente é um familiar que vem para declarar o óbito. Se for o esposo que faleceu, então a esposa vem e declara, ou um filho. Sempre tem uma relação de parentesco, sempre tem uma proximidade com aquela pessoa que faleceu. E a pessoa que faz a declaração, ela também deve ser identificada. Então, ela terá que apresentar seus documentos de identificação, cédula de identidade e CPF. Para finalizar, importante ressalvar que a certidão de óbito é que vai comprovar a finalização da existência legal da pessoa que faleceu. Agradecemos o espaço e nos colocamos à disposição para maiores informações junto ao cartório Joana Malheiros, na rua Aldo Porto 215, ou pelo telefone 54-3381 4060. Obrigada e um abraço a todos.
O programa de hoje está se encerrando, mas na semana que vem estaremos de volta para mais um Ação e Cooperação, programa de rádio da Sicredi Botucaraí RSMG. Um bom fim de semana. Até o próximo encontro.